Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O programa de hoje tem apoio do BRDE.
BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Estamos de volta. O assunto desta semana do Em Pauta é a saúde do homem. Recebemos os nossos convidados, Dr. Jonatas Luiz Pereira, médico urologista do Instituto Oncológico do Paraná, a nutricionista Elaine Imbiriba e também o chefe de atenção às condições crônicas da promoção à saúde da Secretaria de Estado da Saúde, João Luiz Crivellaro. Os homens brasileiros vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres. E entre as causas de morte prematura estão a violência e acidentes de trânsito, mas também doenças cardiovasculares e infartos. E aqui a gente volta a falar sobre as doenças cardiovasculares, né, doutor João? Quais são as formas de prevenção?
Olha, nós já comentamos diversas situações, né? Alimentação é extremamente importante, atividade física, né? Hoje nós temos, né, lugares, praças, né, lugares para poder fazer uma caminhada, nunca fazer de uma forma exagerada, sem antes, né, fazer uma consulta, uma avaliação médica, para ver como está seu risco cardiovascular. Isso é muito importante. Não é iniciar, vou iniciar atividade física, começar a partir de hoje já fazer levantamento de peso, fazer corrida, não, tem que se preparar de uma forma gradativa. Por isso que a atenção nossa hoje é trabalhar não só com a questão do Agosto Azul, né? Nós tivemos o Maio Amarelo, que é uma questão da prevenção em relação a acidentes, que é muito mais comum no sexo masculino. A violência no trânsito hoje é muito grande, né? Claro que o homem dirige mais, está mais constante na questão do dia a dia, mas ele tem que se cuidar com velocidade, uso de cinto de segurança, na questão da moto, capacete, né, adequado, faixas luminosas, né, refletores, que é extremamente importante, o cuidado com a velocidade, a questão da ingesta de álcool, né, e outros tipos de drogas, tem que tomar muito cuidado com isso. Porém, nós temos a questão do homem respeito à sua saúde e a vida melhor, né? O que nós queremos com isso? Nós queremos que ele respeite não só no mês de agosto, que seria o Agosto Azul, mas essa ação, nós vamos estar fazendo perfurating, vamos estar distribuindo, né, nos carros do estado, né, a nível todinho do estado, carros oficiais, onde estará circulando desde agosto, né, até dezembro. Então, a conscientização, né, o fato de a gente ter um mês que comemora, né, é só para chamar um pouco mais a atenção. Mas todo dia, os 365 dias do ano, é de prevenção e de promoção. Então, nós gostaríamos que o sexo masculino, que as mulheres incentivassem, trabalhar a questão da afetividade do casal e busque o serviço de saúde para que a gente possa ter qualidade de vida cada vez maior. Uma vez que a expectativa de vida nossa está aumentando, a gente também tem que trabalhar, né, com a questão da pirâmide que a gente chama lá etária. Que a gente vê uma violência muito alta no adolescente e jovens, até 29 anos, depois ela diminui um pouquinho, e depois na faixa dos 40 anos a 50 anos, o risco cardiovascular, ela aumenta assim, de uma forma assustadora, né? E a gente pode estar evitando isso, e não é só a questão de evitar a questão da mortalidade, a gente tem que evitar a morbidade, ou seja, os casos de doenças, trabalhar a questão da diabetes, trabalhar a questão da hipertensão, trabalhar a dificuldade respiratória, que é o que mais a gente se interna hoje dentro do serviço de saúde, nos hospitais de pequeno porte, nos hospitais de médio porte, é as doenças respiratórias, né? E a gente tem que estar nesse foco, né? E a gente tem que pensar na saúde do trabalhador do modo geral, né? Esse trabalhador não é só da construção civil, não é só da indústria moveleira, é o trabalhador da loja, é o trabalhador do restaurante, frente, é o trabalhador advogado, é o trabalhador operário. Então, nós temos que pensar nessa saúde do trabalhador. E as pessoas têm que buscar o serviço de saúde aonde elas moram. Mas, puxa, eu trabalho 8 horas fora, 9 horas fora, então a gente tem que ter a conscientização também que o serviço de saúde, né, dentro do seu território, da área de abrangência, identifiquem as indústrias que tem naquela localidade, que tipo de comércio que tem naquela localidade e trabalhar de uma forma de prevenção, de promoção. Precisamos fazer mais isso daí.
Com certeza. Doutor Jonatas, antes de eu encaminhar a próxima pergunta para o senhor, eu quero fazer antes uma pergunta de um telespectador, um usuário do Facebook que nos acompanha pela página, o Bruno Campos. Vamos ver se o senhor pode nos responder, nos ajudar. O finasterida, remédio para nascer cabelo, pode causar impotência sexual?
É uma ótima pergunta que o nosso ouvinte falou. A finasterida, ela é usada em uma dose baixinha para prevenção da calvície ou para diminuição da calvície, é uma dose de 1 miligrama. Ela tem um efeito colateral relacionado à diminuição da libido e disfunção erétil, impotência. Mas a dose que é usada para tratamento do crescimento benigno da próstata, que é 5 miligramas, está mais relacionada a esses efeitos. Então, realmente a finasterida pode ter relação com disfunção erétil em doses mais altas. Doses menores, isso acontece menos, mas pode acontecer também.
Então, Bruno, 1 miligrama não pode causar aí a disfunção erétil. É mais difícil, como o Dr. Jonatas acabou de dizer. Doutor, prevenção. Nós sabemos que a mulher, todo ano ela vai ao médico, faz lá os exames necessários e geralmente é avaliada o organismo como um todo. Uhum. Como levar o homem ao médico?
Isso é uma ótima pergunta. Na verdade, para levar o homem ao médico, né, são campanhas que a gente deve fazer, né, conscientização dos homens, conscientização das parceiras, das mulheres, né, que levam também os seus maridos para o consultório médico. E eu acho que aqui eu gostaria de destacar que o urologista, embora atenda homens, mulheres, crianças, ele é assim consagrado, digamos assim, como o médico do homem. Então, eventualmente, a gente sugere que os homens procurem, pelo menos com o envelhecer, com o passar do tempo, com a idade chegando, procurem o seu urologista, né? Principalmente aqueles que já têm outras doenças associadas, doenças crônicas em tratamento, ou aqueles pacientes que têm histórico familiar, que é um fator importante. Procurem o urologista na maneira de, com o objetivo de prevenir doenças e promover a saúde. Claro que o sistema público de saúde também oferece a unidade básica de saúde e o paciente deve, em algum momento, se for necessário, deve ser referenciado a um especialista, mas aqueles que têm acesso devem procurar na medida, com o objetivo de prevenir doenças e tratar outras doenças associadas.
Elaine, para a gente fechar, a prevenção das doenças relacionadas à alimentação.
Isso.
E à água também, né?
E à água. E aqui eu quero até convidar a nossos ouvintes a fazer um alerta e uma reflexão. Quando nós colocamos ali o estudo, ficou muito claro que parece que as doenças cardiovasculares, obesidades, ela começa a acontecer após os 50, 40 anos. Isso não é real. Por que isso não é real? Porque ninguém fica com obesidade e ninguém desenvolve obesidade por um hábito errado de um ano. É uma vida inteira de uma construção errada. Então, a reflexão que eu quero fazer aqui é que se você está me ouvindo e você tem 20, você tem 30, você tem o que for, você está construindo neste momento a tua história corporal. É nesse momento da sua idade que você está construindo os teus hábitos alimentares. Então, uma alimentação saudável, ela vai prevenir todas as doenças, vai te dar longevidade. De forma muito prática, indo com você agora para o teu buffet, para você montar teu prato, metade do teu prato tem que estar composto por legumes, vegetais, e isso de forma muito colorida, né? Porque nós temos vitaminas e minerais diferentes em alimentos diferentes. Não posso fazer todos os dias. Como 2 frutas por dia? Como, mas só maçã e banana. Então você vai estar pobre em vitamina, porque a maçã e a banana têm determinadas vitaminas. E as outras estão aonde? Nos outros alimentos. né? Então isso é muito importante colocar.
Importante também um alerta, né, Elaine, para os adeptos, né, da atividade física, academia, isso, que usam um suplemento, né? Muito isso. Cuidado também.
Exato. O suplemento, ele é um aporte muito importante e necessário, tá? Porque o suplemento, ele é uma forma de eu dar para o meu paciente a qualidade nutricional num volume alimentar pequeno. Porque se você comer tudo o que você precisa para atividade física, você vai ter uma indigestão muitas vezes. Então pode sim ser feito, mas tem que ser feito um acompanhamento nutricional, e o aporte nutricional do seu vizinho não é o para você. Essa é a parte mais importante.
Chegamos à reta final do nosso Em Pauta de hoje, que tratou sobre a saúde do homem. Deixo então os microfones abertos para as considerações finais. Dr. João, também puder fazer o convite, né, aos homens, ao Augusto Azul, procurar uma unidade básica de saúde, né?
E a gente faz o convite de fato, né, que todos os homens, né, e as mulheres também façam esse papel de incentivar os seus maridos, seus esposos, seus pais, seus avós, para poder trabalhar a questão saúde do homem. E nesse foco dessa nossa campanha, a gente vai estar trabalhando com o filho, o pai e o avô, né? Ou seja, é a questão da hierarquia familiar em relação ao sexo masculino. Mas, claro, tudo isso depende do apoio, do aporte do sexo feminino, né? Então, a gente nunca pode deixar dessa relevância que as mulheres têm de estimular, né, e mudar a cabeça dos homens em relação ao cuidado. Já melhorou em muito. Nós não podemos falar que as coisas não melhoraram. Melhoraram em muito. Mas a gente tem que ter uma conscientização ainda maior, né? Então, deixar daquilo que a gente é o provedor de tudo, né, que hoje se vive numa divisão, né, de espaço, e com isso a gente tem que também se prevenir da mesma forma. Então, não percam a oportunidade, não é só no mês de agosto, mas a gente está fazendo esse movimento de agosto até dezembro. Nós vamos ter um momento importante também em outubro rosa, e a gente gostaria de estar, né, colocando também que os homens estimulem, né, as suas mulheres a fazer o exame. Ou seja, isso é um compartilhar, né, de troca de experiência, de respeito, que isso é fundamental. Um ajudando o outro, eu garanto para você, independente da faixa etária, a gente tem uma saúde melhor. É prevenção, né, com promoção.
Olha aí, Elaine, as mulheres tanto ajudando os homens, né?
E é importante, né? Porque, assim, dentro de nós, mulheres, nós temos essa questão do instinto maternal, e ele se prolonga, assim, para os nossos pares. Então, eu digo por mim, lá em casa, eu gosto de cuidar do meu marido, eu gosto de cuidar da saúde dele, eu me sinto responsável por ele, e isso é bom. Então, eu digo para os homens um recado: se permitam serem cuidados, porque às vezes essa questão de vocês serem fortes o tempo todo, de que nada os ataca, nada os aflige, dentro de casa não é necessário, tá tudo bem. Ali você pode ser cuidado de vez em quando e tá tudo bem, né?
Doutor Jonatas, suas considerações?
Nesse mesmo sentido, eu acho que a gente, né, conscientizando a população masculina que a prevenção, ela não é só para aquele momento, é para a gente pensar no longo prazo, em envelhecer com qualidade de vida, em envelhecer com atividade sexual presente, né? Em envelhecer e viver mais a vida com mais qualidade, né? com condições realmente de manter suas atividades, o seu dia a dia, o seu lazer. Então isso é importante, e isso é, na verdade, é algo que precisa ser feito desde a idade mais jovem, né? Então busque o consultório médico, busque a unidade básica de saúde, busque o consultório da nutricionista e de outros profissionais, que com certeza a sua vida no longo prazo será melhor.
Agradecemos o Dr. Jonatas Luiz Pereira, médico urologista do Instituto de Oncologia do Paraná, pela presença, também a nutricionista Elaine Imbiriba e o Dr. João Luiz Crivellaro, chefe de atenção às condições crônicas de promoção à saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Eu, David Lira, quero te agradecer pela companhia e fazer o convite aqui para os homens. Vamos se cuidar, viu, pessoal? Um abraço e até a próxima.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.